Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 8 de junho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla. Vamos nessa deixar os ouvintes bem informados?
Vamos sim, Kátia. Ótima tarde para você também. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora tem muitas informações, não é, Kátia?
Muitas informações, porque aqui o ouvinte fica bem informado, também participa, enviando mensagem para o 988291029. E vamos ter entrevista hoje. Hoje vamos receber aqui no Jornal do Meio Dia os deputados. O deputado estadual Pedro Tavares e o deputado federal Leur Lomanto, ambos do União Brasil. Então já vamos começar esse bate-papo com eles, tá? E você sabe, o seu, o nosso Jornal do Meio Dia, um oferecimento. Natura Ilhéus, seu amor merece o melhor. Aproveite os kits especiais da Natura Ilhéus para o Dia dos Namorados, com descontos de até 40%. Natura Ilhéus, um presente que faz bem para quem você ama. Mix Mateus Ilhéus, economizem tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Gente, Carla Menezes, fazer uma bagunça aqui no estúdio. Alô, você que tá me ligando, eu estou no ar, amigo. Escreve. Ah, tem a ver com os entrevistados aqui, ó. Ó, pois é, a partir de agora vamos de manchete de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa. CV, que é o Comando Vermelho, e PCC, primeiro comando da capital, ampliam domínio e negócios criminosos na Bahia. Gente, o negócio tá assustador, viu?
Diário de Pernambuco, sobreviventes de ataques de tubarões apontam falhas na prevenção.
Então, né? Eu tava vendo essa polêmica no Fantástico ontem. Mas lá tem placas, todo mundo sabe que ele é perigoso tomar banho, gente. E as pessoas continuam insistindo. Eu entendo que o Estado precisa sim investir em prevenções e orientações, mas as pessoas também têm que ficar mais atenta, né?
E atender a sinalização, né?
Exatamente. Jornal Dia, Rio de Janeiro, inadimplentes. Programa Desenrola, saiba como renegociar em bancos e também nos Correios, tá? Você vai poder renegociar suas dívidas.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, combustível furtado, do risco ao mercado ilegal.
Folha de São Paulo, plano da China por mais soberania alimentar, ameaça agro brasileiro. Olha, eu prefiro nem comentar isso aqui, viu? Ai, ai, Brasil. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, e a gente inicia aqui sempre com Ilhéus em Destaque, notícias de Ilhéus, e a gente precisa falar sobre um assunto chato, né, que ocorreu hoje. É, e eu não entendo, meu Deus do céu. Deve ser coisa de gente... Ó, é melhor não comentar. Melhor ir direto na informação. Sobre a UBS Santa Dulce, que é a Unidade Básica de Saúde, ali na Avenida Princesa Isabel, que foi arrombada, né? Hoje, pelo menos, né, quando de manhã, encontraram arrombada lá essa unidade de saúde, tá? Vou resumir aqui para vocês. A UBS, né, Santa Dulce, na Avenida Princesa Isabel, em Ilhéus, registra roubamento, mas o atendimento à população está seguindo normalmente lá, que bom, né? Então, hoje pela manhã, servidores da UBS Santa Dulce, na Avenida Princesa Isabel, encontraram a unidade com sinais de arrombamento, chegaram para iniciar as atividades, logo que chegaram, né, pela manhã. Após a avaliação preliminar, foi constatado que houve desordem em alguns setores da unidade com objetos e materiais espalhados, porém não foi identificado furto de equipamentos, né? Então, não foi comprometido o funcionamento dos serviços da unidade, está lá em pleno funcionamento, tá? Então, a unidade de saúde Santa Dulce, na Avenida Princesa Isabel, está em pleno funcionamento, apesar de ter sido encontrado hoje de manhã com indícios de arrombamento, invasão ou algo deste tipo, ok? Vamos de mais notícia aqui, informação sobre Ilhéus. Uma informação importante aqui também é sobre o Refis, tá? A gente precisa falar sobre isso. Ilhéus lança Refis 2026 com até 100% de descontos em multas e juros. Então, o prefeito de Ilhéus, Valderico Júnior, sancionou a lei número 4.380 de 2026, que institui o Programa Municipal de Recuperação Fiscal, que é o Refis Ilhéus 2026. A medida permite a regularização de débitos tributários e não tributários com o município, oferecendo descontos em multas, juros e parcelamentos especiais para contribuintes, né, de pessoas físicas e também jurídicas. O programa contempla dívidas geradas até 31 de dezembro de 2025, inclusive débitos inscritos em dívida ativa, ajuizados ou passíveis de cobrança judicial. A adesão ocorrerá em duas etapas: a primeira, até 1º de julho, e a segunda, entre 6 de julho e 30 de setembro, ok? Vou repetir o refis aí, tá? A adesão ocorrerá em duas etapas: a primeira, até 1º de julho de 2026, e a segunda, entre 6 de julho e 30 de setembro, também deste ano. Então, para participar, o contribuinte deverá estar em dia com os tributos de 2026 e manter o cadastro atualizado junto à administração municipal. Os maiores benefícios serão concedidos aos contribuintes que quitaram os débitos à vista durante a primeira fase do programa. Nesses casos, a lei prevê desconto de 100% sobre multas de mora, juros e multas de infração. Também haverá opções de parcelamento em até 18 vezes, com percentuais de abatimento que variam conforme o valor da dívida, o número de parcelas e a data de adesão. E tem também a questão do ITIV. Presta atenção, não é isso, Carla?
Exatamente, Kátia. A legislação ainda cria incentivos para operações envolvendo o Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis, que é o ITIV. Entre os benefícios está a redução de 50% da alíquota para integração de capital em pessoa jurídica e de 35% para transmissões de direitos reais, desde que o pagamento seja feito em parcela única dentro dos prazos definidos pela lei. Segundo a Prefeitura, o Refis busca ampliar a arrecadação municipal por meio da regularização de débitos em atraso, ao mesmo tempo em que oferece condições facilitadas para que contribuintes negociem suas pendências fiscais. A lei autoriza ainda a prorrogação dos benefícios por até 90 dias, em caráter excepcional e mediante justificativa do Poder Executivo.
Então tá aí, tá? Procura aí o setor de tributos da Prefeitura de Ilhéus para você, né, caso você necessite aí negociar, né, essas dívidas aí com os tributos, tá bom? Bem, mudando de assunto aqui, olha, um carro caiu hoje em um canal aqui em Ilhéus, hein? Não é isso, dona Carla?
Isso, aconteceu hoje, viu? Quem passou pelas imediações do Centro Estadual de Educação Profissional do Chocolate, Nelson Chão, em Ilhéus, viu um carro lá dentro do canal do Malhado. O veículo, um Fiat Punto branco, ainda permanecia no local até as 10 horas de hoje. Aparentemente, o carro não sofreu danos severos. Até o momento, não há informações sobre as circunstâncias do acidente, Kátia.
Que coisa, né? Mas ainda bem que a gente não tem informação não de nada grave aí, né? Olha, são 12 horas e 16 minutos. Infelizmente, um jovem morreu num acidente de moto aqui em Ilhéus, né, Carla?
E isso, um acidente de motocicleta, viu? Matou um homem de 25 anos e deixou uma mulher ferida. Isso aconteceu na madrugada do último domingo, na Ponte Jorge Amado, aqui em Ilhéus. Equipes da Polícia Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, e também do Departamento de Polícia Técnica, o DPT, atenderam a ocorrência. O nome dele era Rafael Honorato Joviniano. Ele conduzia a motocicleta. Ele sofreu ferimentos graves e morreu no local. A passageira teve escoriações e seguiu para o Hospital Regional Costa do Cacau após receber atendimento do SAMU. Não há detalhes sobre o estado de saúde dela, mas peritos do Departamento de Polícia Técnica fizeram aí levantamentos no local e encaminharam o corpo ao Instituto Médico Legal. A Polícia Civil registrou o caso na primeira Delegacia Territorial de Ilhéus e apura as causas deste acidente, Kátia.
Então tá aí, né, gente? Bem, daqui a pouquinho nós vamos iniciar a entrevista do dia, tá? Hoje nós vamos conversar aqui no Jornal do Meio-Dia com o deputado estadual Pedro Tavares e o deputado federal Leur Lomanto, ambos do União Brasil, daqui a pouquinho, tá? Mas vamos seguir aqui com mais informações. Vamos falar de um caso que ocorreu em maio, e aí ontem eu estava pesquisando, porque algumas pessoas falaram comigo sobre o assunto, sempre falou sobre isso no jornal, aí eu fui pesquisar, e aí eu tenho mais informações aqui sobre isso. Foi sobre uma prisão que ocorreu aqui na Bahia, que pouco se falou, hein? A prisão do coordenador da Cefaz Bahia, um coordenador da Cefaz Bahia, né? Porque lá tem vários. O Olavo José Gouveia Oliva, ex-coordenador de fiscalização de petróleo e combustíveis da Secretaria da Fazenda, né? Da Cefaz, agora já é ex. Ele foi preso no dia 21 de maio durante a Operação Calas. Ele é investigado por envolvimento em um esquema de sonegação fiscal e fraude que causou um prejuízo estimado em R$400 milhões aos cofres públicos. Olha só o que a gente tem aqui de informação sobre a operação. A força-tarefa responsável pela operação envolveu o Ministério Público da Bahia, a própria Cefaz Bahia e a Polícia Civil. Os principais pontos do caso inclui o seguinte... Sobre o esquema, a polícia diz, a quadrilha é suspeita de adulterar mais de 111 milhões de litros de combustíveis desde 2023. Em relação aos mandados de prisão, a justiça autorizou prisões e 13 mandados de busca e apreensão em Salvador, Feira de Santana, Camaçari e Candeias. Em relação às apreensões, durante a operação, investigadores encontraram R$263 mil em espécie em um escritório ligado ao auditor fiscal. E a delação tem até delação premiada. O acordo de colaboração premiada de empresários do setor revelou que Olavo Oliva recebia uma suposta mesada, entre aspas, mesada, de R$100 mil para favorecer interesses do grupo investigado. Rapaz, mesada, vocês estão ligados, né? R$100 mil por mês. A Secretaria da Fazenda da Bahia, que é a Cefaz Bahia, emitiu nota informando que participa ativamente das investigações e continua acompanhando os desdobramentos do caso. E nós também vamos continuar acompanhando. Porque vou te contar, viu, meu irmão? O cara é servidor público concursado, tá? Tinha um cargo importante de coordenador do setor de combustíveis, da Cefaz, e tava se aproveitando, né? Pra se favorecer, gente. Nesse Brasil, eu não sei não, quanto mais anos vão passando, quanto mais anos passando, o negócio parece que piora, né? É impressão minha? Ou não? Porque...
Fica mais tenso.
É, toda hora, né? Toda hora uma coisa em relação a esses escândalos de corrupção nesse país. Ê, Brasil, velho. Quero ver o que, que vai dar em relação a Vorcaro, né? E o Banco Master, nesses contatinhos dele aí com o ministro de STF, com o presidente. Com o empresário nem se fala. Quem mais tinha contato com empresários e políticos desse país era Vorcaro, viu? Gente, são 12 horas e 21 minutos, nós vamos dar uma passadinha, vamos liberar aí, liberar a participação do ouvinte, colocar logo a participação do ouvinte, porque daqui a pouco nós vamos iniciar a entrevista do dia, aí o ouvinte não vai ter como participar, mas vamos liberar logo a participação do nosso ouvinte aqui no Jornal do Meio Dia, porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 22 minutos, liberada a participação do ouvinte pelo 988291029. Dona Carla, o que temos aí de mensagem dos nossos ouvintes? Vamos lá.
É, nossos ouvintes estão bem ligadinhos aqui no Jornal do Meio Dia, viu, Kátia? Inclusive, né, falando aqui sobre esse acidente aí do canal lá na Zona Norte de Ilhéus, aqui na Zona Norte, no Malhadinho. Ele disse aqui, olha, a condutora, ela esqueceu de puxar o freio de mão, ela não estava dentro do carro,
gente,
né?
É.
Isso, mas graças a Deus.
Isso porque ela não estava no carro, porque ela não se machucou, não se feriu, né?
Isso.
Então, foi um acidente.
Foi um acidente, né? Isso. Everton Mendes, lá de Bicaraí, disse aqui, tô ligado no Jornal do Meio Dia, meninas.
Como é o nome dele?
Everton Mendes.
Everton Mendes.
Ibicaraí.
De Ibicaraí. Um abraço pra você e todo o povo de Ibicaraí, tá? Obrigada pela audiência. Continue sintonizando aqui o Jornal do Meio Dia na sua, na nossa Rádio Gabriela FM.
Olha, tem carona pra gente aqui também, viu, Cátia? O José Carlos, ele é motorista de aplicativo. Ele até lembrou aqui, te deixei ontem no Nelson Costa, Carla. Tô ouvindo vocês. Ele tava ouvindo a Gabriela ontem, enquanto eu ia pro Nelson Costa. Ele falou, eu ouço o jornalismo da Gabi. Ouço de manhã e ouço o Jornal do Meio Dia. Eu falei, ah, então o senhor me ouve com Cátia Gomes. Ele, isso, ouço vocês, viu, meninas?
O nome dele?
É o José Carlos. Ele
José...
disse aqui.
José Carlos, obrigada pela audiência, tá? Um abraço.
Parabéns pelo programa, disse ele aqui também.
Valeu.
A Marcela tá na zona norte da cidade, lá no Malhadinho também. Tô ouvindo vocês, meninas. Marcela.
Como é o nome dela?
Marcela, zona norte da cidade, Malhado.
Marcela, um abraço pra você aí no Malhado. Obrigada pela audiência.
Vamos mandar um abraço aqui pro Du. Véi, lá de Venceslau Guimarães. Mandou um áudiozinho pra gente aqui, sabendo que não pode mandar áudio pra gente durante. Enquanto estamos falando.
Ai, meu Deus do céu. Como é o nome dele, Carla?
É o Du, mais conhecido como Véi, de lá de Venceslau Guimarães.
Ô, Du. Eu não te mando de Véi, não, Du. Mas menino, besteira, né?
É, novinho, Du.
É, tá tão novo ainda, né?
Você Eliana Sena, do Pontal. Manda mensagem de texto. Eli, por favor, mandou mensagem de áudio também pra gente. Então a gente pede que mande mensagem de texto, né,
manda,
Kátia?
Ô, minha linda, transcreve a sua mensagem, aí você copia e cola, é bem fácil.
Isso, por enquanto aqui é só, Kátia.
Ai, minha gente, esses ouvintes, viu? Olha, 12 horas e 24 minutos, dá uma passadinha aqui no setor policial logo. Polícia deflagra nova fase de operação de combate à venda ilegal de celulares e acessórios, hein? A Polícia Civil da Bahia deflagrou na manhã de hoje, em Salvador, mais uma fase da Operação Mobile 360. A ação tem como objetivo fiscalizar estabelecimentos comerciais que atuam na venda de aparelhos celulares e acessórios correlatos, visando identificar e coibir a comercialização de produtos falsificados, bem como de celulares oriundos de furto, roubo ou receptação. As diligências decorrem de denúncias recebidas e de investigações conduzidas pela Delegacia de Defesa do Consumidor, que é a DECOM, Unidade Integrante do Departamento Especializado de Investigações Criminais, o DEIC. As ações de inteligência indicaram a possível prática de venda de aparelhos sem procedência comprovada, acessórios falsificados e mercadorias introduzidas irregularmente nos estabelecimentos. Participam da operação equipes da DECOM, da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Coletivos, DERC, da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, DRFR, da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia, Cefaz, da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, da Diretoria de Ações e Proteção e Defesa do Consumidor de Salvador, CODECON, e da Polícia Militar da Bahia, da Receita Federal, também. Essa operação mobile 360, outro dia nós falamos aqui sobre isso, né? Que está mandando mensagem também para os celulares roubados, né? Aí, tipo, você comprou ele sem saber que era roubado. Então, você está te dando oportunidade para você devolver, né? E assim você não vai preso. Porque se pega com você, comprovando que foi, que é um celular roubado, você vai preso e não é legal, tá bom? Bem, são 12 horas e 26 minutinhos. Deixa eu mandar um beijo imenso aqui para Luana, lá do restaurante Mamilo na Brasa, no bairro Banco da Vitória, para ela e toda a família, para mamãe Lucy, para seu Antônio, Letícia, Lucas, todo mundo, viu? Um abraço para vocês, obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. Tô com saudades de comer aquele churrasco maravilhoso no Mamilo na Brasa, ali no Banco da
Por falar em churrasco, Kátia. Por falar em churrasco, a gente lembra de quê? De gaúcho, né? Santa Catarina. Danilo tá aqui, tá lá em Santa Catarina ouvindo o Jornal do Meio-Dia.
Não é gaúcho ele, Santa Catarina. Santa Catarina, ele é catarinense.
Catarinense.
O gaúcho é do Rio Grande do Sul, tchê.
Isso!
Vou falar,
oi, menina, sou
nós
Danilo.
Nós temos muitos gaúchos aqui em Ilhéus, tá? Tem muitos. Tem uma churrascaria ali no Pontal, são gaúchos.
Churrasquinho diferenciado, né?
É, em Itabuna temos também. Um abraço para esse povo todo, os gaúchos que estão aqui no sul da Bahia. E, claro, os catarinenses também acompanhando a gente, tá? Um abraço. Tem uma amicíssima minha de Santa Catarina, né? E ela já morou em Itabuna. E Andresa tá de volta lá, Santa Catarina. De vez em quando aparece porque, eles têm loja aqui em Ilhéus, inclusive. Tá vendo aí? Empresário aqui em Ilhéus, contribuindo com emprego e renda.
Pois é, o Pedrinho também é empresário aqui em Ilhéus. Tá lá no Vila Linha de Açúcar, trabalha com carnes. A gente falando de churrasco aqui em pleno meio-dia, né, Kátia? Diz que tá ouvindo.
Vamos dar de
gente.
Assunto, que a fome, minha filha, já bateu.
Bateu, não foi?
Vamos logo a um rápido intervalo e na volta vamos ter entrevista. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 34 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Unex, Shopping Jequitibá, Mix Mateus Ilhéus e Natura Ilhéus. É onde você encontra aí o presente para o seu amor. Olha, são 12 horas e 34 minutinhos. Como nós falamos no primeiro bloco, a partir de agora vamos iniciar a entrevista do dia. Estamos recebendo hoje aqui o deputado estadual Pedro Tavares e o deputado federal Leur Lomanto, ambos do União Brasil. Deixa eu desejar uma boa tarde aqui. Deputado Pedro Tavares, boa tarde, seja bem-vindo novamente.
Boa tarde, boa tarde, Kátia, boa tarde a todos os ouvintes da Gabriela FM. Alegria estar aqui mais uma vez nesse programa tão importante, programa campeão de audiência no seu horário, ao lado do deputado Leur Lomanto Júnior. Deixa eu deixar também um abraço aqui aos nossos parceiros que estão acompanhando a gente hoje de forma despretensiosa, a gente não marcou, mas foi um encontrando o outro. Está aqui o vereador Horácio do Pão, o vereador Tandique, o vereador Keiko Pizza, o vereador Éder Júnior. Está aqui meu amigo Cláudio, da Cláudio, nosso amigo Cláudio Cardoso, George da Sutran, vereador Nau ali sentadinho ali, vereador Pequeno, enfim, os amigos estão acompanhando a gente, junto também com o deputado federal Leur Lomanto, estava também com o prefeito Valderico Júnior, visitando algumas obras, que aí Leur vai falar aí, mas uma alegria falar com você mais uma vez.
Quero desejar também uma boa tarde ao deputado federal Leur Lomanto, seja bem-vindo novamente ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, ouvintes da Gabriela FM. Um prazer. Boa tarde a todos os amigos. O deputado Pedro já citou a todos os amigos, vereadores, secretários. Enfim, abraço especial ao meu amigo e irmão prefeito Valderico, a nossa vice-prefeita Vanessa, que está nos ouvindo também nesse momento. Uma alegria estar participando aí desse programa, que com certeza tem uma grande audiência, não só em Ilhéus, mas em toda a região.
Bem, eu já pergunto aos dois deputados, tanto o deputado estadual Pedro Tavares como o deputado federal Leur Lomanto, sobre a relação deles com Ilhéus, né? Porque ambos têm história, né? Com Ilhéus. Leu, o avô, que foi governador, amava muito Ilhéus, ele sempre fala, comenta sobre a ponte Lomanto Júlio, né?
Verdade. Completa, acho que 70 anos agora, né?
Pois é, né? Nossa, muito tempo, hein?
60 ou 70? 60 anos.
60 anos. Né? E o deputado estadual Pedro Tavares, que tem familiar aqui também. Fala um pouquinho dessa relação de vocês com Ilhéus. É sempre bom relembrar aí para os nossos ouvintes. Deputado Leu, por gentileza.
Com certeza, Kátia. Para mim, né, é uma referência desde cedo da minha família, do meu avô, que foi governador da Bahia, e sempre teve um carinho muito grande com Ilhéus. E quando eu chego aqui em Ilhéus, toda vez que eu chego, alguém sempre relembra das histórias, principalmente da construção, né, da ponte, hoje denominada Ponte Lomanto Júnior, que foi um marco na época de Ilhéus, que agora completa 60 anos. Inclusive, prefeito Valderico, passei por lá hoje e já iniciou as obras de requalificação daquela praça ali do início, pracinha que tem ali, onde tem um busto, uhum, que estava danificado, em homenagem, né, ao meu avô, ex-governador Lomanto Júnior. Então a gente tem essas raízes, e para mim poder dar continuidade a uma história de trabalho é muita felicidade, né? Agora a gente está tendo, né, através, depois da eleição do prefeito Valderico como prefeito, a gente podendo participar de perto desse momento de recuperação da cidade de Ilhéus. Já foram 18 milhões de reais, mais de 18 milhões de reais investidos em emendas colocadas através do meu mandato, que tem ajudado a transformar a cidade. Agora mesmo estávamos ali no Vilela, na Avenida Paulo Souto.
Sim.
E eu fico feliz de ver a testemunha das pessoas, né, das moradores, a valorização que tem nas casas, no comércio, as pessoas agradecendo, muito obrigado prefeito, muito obrigado deputado, por ter nos tirado da lama, da poeira. A gente fica feliz de, através dos nossos recursos, tanto o deputado Pedro Tavares e o nosso trabalho, estar podendo contribuir nesse novo momento que Ilhéus vivencia, que Ilhéus atravessa. Então foram recursos para a saúde, recursos para a pavimentação de diversas localidades aqui em Ilhéus, eu cito algumas delas: a Avenida Laudelino Mendonça, antiga 13 de Maio lá no Pontal, a Rua Allan Kardec, né? Agora em execução, como eu disse, a Avenida Paulo Souto, vão ser diversas travessas também lá no Vilela que serão pavimentadas. Uhum. Enfim, a gente tem trabalhado muito, né? Recursos da Codevasf para a pavimentação de toda a parte de baixo ali do Banco da Vitória, Castelo Novo, a principal, o Banco do Pedro, enfim, diversas obras que estão sendo executadas através de emendas viabilizadas pelo nosso mandato, assim como do deputado Pedro Tavares. Então essa tradição que eu sempre herdei do amor por Ilhéus, de tentar trabalhar por Ilhéus e ajudar, está se tornando realidade agora através desse novo momento ao lado do prefeito Valderico, do deputado Pedro Tavares e de todo o nosso grupo político, secretários, vereadores que nos acompanham aqui. Nós sabemos que as demandas são gigantescas, né? Ilhéus, uhum, eu sempre faço, desculpa eu estar me adentrando aqui, né, deputado Pedro Tavares, mas eu faço uma comparação com a cidade de Jequié, mais, sim, ou menos a mesma coisa. Jequié, quando o Zé Cocá foi eleito prefeito pela primeira vez, a população estava desacreditada, já não tinha esperança que pudesse existir algum prefeito que solucionasse os problemas da cidade. Uhum. Nós conseguimos transformar a realidade de Jequié, e agora mesmo, da mesma forma, como quando a gente andou nas ruas de Ilhéus, na campanha de Valderico, a gente sentia claramente a população já desacreditada, desesperançosa. Pô, há tanto prefeito que já passou por aqui e a gente vê nossa cidade sem nenhuma perspectiva de melhora. Mas a gente já vê agora um novo momento, né, uma nova história sendo construída. Sim. Eu sou testemunho do trabalho que o prefeito Valderico tem feito, né, um homem que acorda cedo, dorme tarde, está sempre dedicado, buscando recursos para, apesar de todas as dificuldades, a gente já sente assim uma nova Ilhéus despertando, a gente já sente as pessoas acreditando novamente na política, e é isso que a gente tem feito, procurando trabalhar cada vez mais para viabilizar recursos importantes para continuar esse processo de mudança e transformação que Ilhéus vem atravessando.
E o deputado estadual Pedro Tavares, fala um pouquinho dessa sua relação com Ilhéus, deputado.
Olha, Kátia, Ilhéus é a cidade que mora no meu coração, né? Ilhéus é a cidade onde eu passei a minha infância, passei a minha adolescência, é a cidade onde mora a minha família, onde moram meus amigos queridos. Eu tenho uma relação histórica com essa cidade. Eu estudei aqui em Ilhéus, passava agora lá na Conquista, no Colégio Nossa Senhora da Vitória, onde eu estudei. Enfim, eu tenho uma relação histórica de vida com essa terra. Tenho uma memória afetiva muito grande e tenho a honra hoje de poder retribuir tudo que Ilhéus me deu de bom, que é isso, a alegria da minha infância, minha adolescência, sendo parceiro dessa gestão municipal e levando ações para o município. ao lado do deputado Léo Lomanto, que já fez aí um levantamento de tanta coisa que ele trouxe. Eu tenho certeza que ele até se passou, que ele trouxe mais coisas também, maquinário agrícola. E através do nosso mandato a gente pode também trazer melhorias para a cidade, né? A realização da Festa do Mastro 2025 e de 2026, esse ano, foi a realização
puxado
através
do Mastro,
puxado,
né,
do Mastro de São Sebastião, foi a realização através da nossa emenda parlamentar.
Uhum.
A Festa de Iemanjá, no dia 2 de fevereiro também desse ano, realização através da nossa emenda parlamentar. Ações na área da saúde, diversos equipamentos de saúde que foram entregues também através da nossa emenda parlamentar. A ambulância nova para servir o município também foi entregue para o nosso mandato. Tem agora de mobiliário para as escolas da cidade, R$300 mil de emenda. Também tem recurso agora que aportei na área do esporte. Enfim, a gente tem procurado trabalhar para o Ilhéus e retribuir tudo que Ilhéus me deu. É amor, carinho, o lugar que eu tenho realmente quando eu chego em Ilhéus, uma alegria muito grande. Hoje eu tenho um sentimento diferente quando eu chego em Ilhéus. Quando eu chegava em Ilhéus até 2024, eu tinha um sentimento paradoxo. A alegria de chegar na cidade que eu amo, de rever meus amigos queridos, mas a tristeza de chegar nessa cidade que eu amo e ver que ela estava muito mal cuidada.
Uhum.
Que o povo tinha perdido a autoestima. E agora eu chego com alegria total de rever meus amigos queridos, está aqui os nossos vereadores, está aqui os nossos amigos, está aqui a minha família, e de ver que essa terra que eu amo tanto está sendo bem cuidada, fruto de uma gestão que tem buscado fazer o melhor pela cidade. São diversas, sim, ações do governo Valderico que a população já vê agora na Avenida Paulo Souto, lá no Teotônio Vilela, que foi em emenda do deputado Léo Lomanto Júnior. As pessoas encostaram e falaram: prefeito, a gente vivia a vida inteira na lama, agora está tendo um asfalto aqui. Então você vê que tem mudado para melhor a vida da população, mas lógico que é uma demanda reprimida de anos e anos, e aí não é fácil o prefeito resolver tudo da noite para o dia.
Sim.
Mas ele tem demonstrado que tem procurado fazer o melhor para a cidade, mesmo com todas as dificuldades que todos sabem. Está aqui a Câmara de Vereadores que acompanham a gestão municipal, foram mais de 100 milhões de bloqueios judiciais no ano passado, e mesmo com tanto bloqueio, você vê o food truck, você vê a requalificação da nova praça Misael Tavares, você vê a nova praça no Jardim, no Savoia, você vê a iluminação da ponte, você vê asfalto em diversas localidades, você vê a questão da iluminação, por isso você vê que a cidade realmente, com mesmo todas as dificuldades, ela está avançando, né? Uhum. Fruto de uma gestão que tem se dedicado muito. Eu quero aqui parabenizar o prefeito Valderico Júnior, a vice-prefeita Vanessa, a toda a equipe que tem buscado contribuir com esse avanço que Ilhéus tem tido nos últimos anos. Cumprimentar também a toda a Câmara de Vereadores, eu tenho que falar porque ele mora aqui na frente, para depois dizer que eu não lembrei dele, César Porto, deixar um abraço em nome dele, em todos os vereadores, não só os que estão aqui nos acompanhando, mas desejar também parabenizar pelo trabalho que eles estão fazendo em parceria com o prefeito, sempre buscando o melhor para essa cidade tão querida.
Aproveitar e mandar um abraço para os vereadores. É que é a primeira vez que eu tenho plateia assim no Jornal do Meio Dia, no estúdio. 1, 2, 3, 4. Tinha outra, 5. 5 vereadores. Fiquei com Pizza, Éder Júnior.
Pequeno.
Pequeno, é 6 com Pequeno, é Pequeno. Meu querido Horácio do Pão, doutor.
Márcio Baldão ficou também lá.
Nau, né? Nosso querido amigo Nau.
Já tem quórum para a reunião aqui.
Secretário Cláudio, um abraço. George da Sutran aqui também, e quem eu não citei, Nayane, viu, gente? Obrigada. Nayane aqui da Sucom, que é a Superintendência de Comunicação da Prefeitura, quem eu não citei, tá? Mas obrigada aí todos vocês por essa audiência ao vivo, em loco, né? Mas aproveito e faço uma outra pergunta aqui para os dois, fica à vontade para responder quem quiser iniciar. Sobre os principais desafios para o desenvolvimento de Ilhéus e para o sul da Bahia. Então, se vocês puderem citar, por exemplo, o deputado Pedro Tavares sempre está falando, brigando lá na Assembleia Legislativa em relação ao aeroporto de Ilhéus. O senhor também, deputado Leu, sempre também levantando a bandeira aí da cacauicultura. Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso, por gentileza.
Ó, esse é um ponto importante, que é a questão do aeroporto de Ilhéus. Um aeroporto tão importante, não só para Ilhéus, mas para toda a região, para a economia, para o turismo, para tudo, e que não tem tido a atenção devida das autoridades. São 20 anos que o Ilhéus, o aeroporto, não opera por instrumentos. É muito tempo. Né? E a gente tem buscado para que isso seja resolvido. Nós tivemos recentemente em Salvador uma reunião com todas as partes envolvidas, a Socicam, que administra o aeroporto, com a Aeronáutica, com a ANAC, com o Ministério Público, com o Governo do Estado, com a Prefeitura Municipal, onde participou o prefeito também, Valderico Júnior, e onde ficou definido ali a participação de cada um, dizendo não dá, Ilhéus não aguenta mais tanto descaso, 20 anos sem operar para o instrumento. O avião chega aqui, tem pouca visibilidade, ou está chovendo muito,
tempo tá fechado demais,
o tempo está fechado, ele tem que retornar para Salvador. E isso aumenta o preço da passagem, porque lá tem a despesa com estadia, com transporte, enfim. E não dá também para aceitar uma cidade tão importante como Ilhéus, você só ter por semana 2 voos diários direto. E quando tem o voo para Salvador, que você paga muito mais do que você paga para viajar para o exterior. E de volta de Ilhéus, um voo de 45 minutos, às vezes custa mais de R$4.000.
Sim,
e aí os outros dias, os outros 5 dias, você tem um voo para Ilhéus, regular, mas não é direto. Você tem que sair de Ilhéus, ir para São Paulo e de São Paulo ir para Salvador. Ou sai de Salvador, vai a Belo Horizonte, né? Vai a Confins, em Minas Gerais, e volta para Ilhéus. Um voo de 45 minutos se transforma no voo de 6 horas,
surreal.
O que é um absurdo. Então, essa é uma pauta que a gente tem defendido, assim como o Porto Sul. Eu digo sempre que não dá para aceitar 15 anos de governo, do grupo político que aí está, prometer o Porto Sul e o Porto Sul não sai do papel. O Porto Sul, infelizmente, Kátia, só existe na maquete que você vai da estrada Ilhéus e Itacaré. Se você chegar lá no local do Porto Sul, não tem nada. Então, essa também é uma pauta que a gente defende, juntamente com a questão do cacau. Eu sou oriundo do cacau, minha família é de cacauicultores, e que a gente tem procurado defender sempre em parceria com o deputado Léo Lomonto Júnior, também com a Câmara de Vereadores, que sempre cobra da gente essa questão do aeroporto, essa questão do Porto Sul, a questão do cacau, e é isso que a gente tem buscado. Lá no Parlamento Estadual, defender os interesses de Ilhéus, lá no Parlamento Estadual.
E o senhor, deputado Léo Lomonto, quando se fala em aeroporto, cacauicultura, tudo é importante para o sul da Bahia, né?
Com certeza, sem sombra de dúvida, Kátia. O deputado Pedro colocou muito bem da importância da solução do problema da questão de Ilhéus não ter instrumentos para poder viabilizar os pousos através de instrumentos, né? Isso tem dificultado muito a expansão de números de voos para a cidade de Ilhéus. A gente já propôs inúmeras reuniões para tratar sobre esse assunto, né? Tivemos com o ministro do Turismo, na época, ao lado do prefeito Valderico, cobrando, né, inclusive com representantes da Azul, naquele momento, o maior número de linhas para a cidade de Ilhéus, para a ligação entre Salvador e Ilhéus e também outros voos. É inadmissível hoje Salvador e Ilhéus só ter 2 voos semanais. Né? Isso passa, obviamente, pela essa solução técnica da questão do instrumento necessário. Nós já tivemos, o prefeito Valderico, inclusive, já esteve no Ministério da Defesa, nós solicitamos essa audiência para marcar. Mas é preciso vontade política, né? O nosso papel, que é de cobrar, de viabilizar, já encaminhei inúmeros ofícios, já fiz discurso.
Desculpa, quando o senhor fala vontade política, está faltando empenho do governo do Estado da Bahia,
exatamente,
por exemplo,
do governo
também?
Do Estado da Bahia e do governo federal, né? Que são comandados hoje pelo PT, estão há 20 anos aqui no poder na Bahia e realmente não dão respostas, porque eles falam muito nessa questão do alinhamento político entre governo do Estado e governo federal. Essa solução é uma solução simples e prática de se resolver, né? Mas a gente não vê uma solução concreta, além de outras obras estruturantes e projetos estruturantes. Eu cito outro exemplo. Na Bahia, há muito tempo que não se vê um incentivo para trazer indústrias para o interior, né? Para cidades de pequeno, médio porte, cidades de grande porte. Esse eu acho que é um grave problema, a geração de emprego e renda, né? E aqui a cidade de Ilhéus também tem uma grande capacidade, né, industrial. Você falou da indústria da produção de cacau, que tem sido uma bandeira desde como deputado estadual, agora como deputado federal, inclusive através da nossa luta e do nosso apoio. Nós aprovamos 2 projetos recentemente importantíssimos para os produtores de cacau. Um foi o projeto que susta a importação do cacau da Costa do Marfim, da África, né, que veio justamente, tinha uma grande preocupação sanitária de trazer novas pragas aqui para o Brasil, e também na questão da redução do preço do cacau, além do projeto do percentual mínimo do chocolate no cacau também, que aprovamos recentemente.
Exato.
Então a gente está sempre atento às pautas com relação à produção de cacau, assim como o deputado Pedro, também eu sou neto de produtor, filho de produtor, vivenciei, né, o auge do cacau e a decadência. Agora, a determinados, alguns meses atrás, a gente teve um suspiro ano passado, os preços se elevaram, agora voltaram a cair. A gente sabe da dificuldade que é o produtor de cacau, que o produtor de cacau tem no seu dia a dia. Então a gente está sempre com essa bandeira firme. Tivemos aqui, né, recente, uma grande manifestação dos produtores de toda a Bahia. Sim. Que vieram aqui a Ilhéus. Nós estávamos,
até do Pará vieram.
É, nós estávamos juntos, presentes. Mas eu acho que Ilhéus e toda a nossa região sul pode muito mais. Quem sabe a construção também de um novo aeroporto regional, uhum, que é uma discussão antiga,
sim, sim,
prometida também ao longo desses 20 anos do governo do PT. O Porto Sul, a ferrovia Oeste-Leste, paralisada também aí há mais de vários anos prometidos e não chegou para a cidade de Ilhéus. Então, acho que a gente precisa dar essa oxigenada na política estadual, né? São 20 anos de governo do PT que estão implementados na Bahia. Até agradecer, aproveitar essa oportunidade, sobre que o ex-ministro Rui Costa esteve aqui algum tempo atrás, fez elogios ao meu avô, ao ex-governador Lomanto Júnior, pela construção da ponte, ressaltou as obras que ele levou para Ilhéus, mas eu senti falta dele apontar as obras do governador Jerônimo, né? Que, pelo que eu pude conversar com as pessoas aqui de Ilhéus, não teve nenhuma obra iniciada no governo Jerônimo Rodrigues aqui na cidade de Ilhéus até hoje. A gente tem que... E eu faço política, Kátia, com o estilo de saber reconhecer. Não adianta... Hoje a gente está num mundo tão polarizado, né? Num mundo, sim, político tão... Tem extrema direita para um lado, extrema esquerda por outro. E eu sempre, na minha vida pública, já são 5 mandatos de deputado, eu sempre tive amigo em todos os lados. E é importante a gente saber reconhecer. Ó, existem pessoas boas na esquerda, pessoas boas na direita também. E não esse extremismo radical que a gente tem. A gente tem que ter equilíbrio, né, na vida, não só na política, como na vida como um todo. Né, o ministro Rui esteve aqui, olha, fez o hospital, fez a ponte. Agora nós queremos saber, Jerônimo, fez o quê? São quase 4 anos já se passaram e a gente não vê. Então, a gente, obviamente, tem que cobrar, né, as ações que são prometidas ao longo desses anos. E são inúmeras promessas abandonadas ao vento.
Já que o senhor fez essa pergunta, eu faço uma pergunta também em relação a isso. O governador Jerônimo não vinha a Ilhéus, né, nesses quase 4 anos para dar pontapé em obra ou lançar alguma obra, mas veio agora recentemente, segundo ele, para dar início à retomada, né, desta obra da duplicação da BA-001. Eu pergunto ao senhor, como deputado federal, pergunto também ao senhor, deputado estadual Pedro Tavares, vocês acreditam que o governador Jerônimo resolveu vir a Ilhéus agora em 2026 por conta de ser um ano eleitoral?
Tudo leva a crer que sim, né? Porque são 3 anos, já se passaram e o governador não veio a Jequié, Ilhéus, mas não veio a Ilhéus.
Jequié ele foi algumas vezes, né?
Mas também não tem nenhuma obra iniciada por ele, só foi lá inaugurar a obra.
Nossa.
Também antiga pelo ex-governador Rui, uhum, Costa. Né? E tudo leva a crer que, na verdade, a política começa... quando começa a esquentar a política, começa a aparecer tanto, não só governador, mas deputado federal, deputado estadual, de tudo quanto é lugar.
Inclusive, né, que a gente nunca ouviu falar.
Nunca,
né,
ouviu falar e que não tem serviço prestado. Eu sempre friso essa questão e coloco de forma bem clara que Ilhéus é uma cidade grande, né, uma cidade que tem quase 200 mil habitantes hoje.
Quase 180, né?
Então, assim, uhum, é uma cidade que precisa muito, né, uhum, da ajuda dos políticos, dos deputados que são votados aqui, né, dos deputados federais e estaduais, que possam enviar emenda. O próprio prefeito Valderico já colocou isso de forma clara. Quem ajudar Ilhéus vai ser reconhecido.
Sim.
Agora, o que não dá é que a gente vê muita gente vindo de tudo quanto é lugar aqui, né, sem ter o menor serviço prestado, sem ter a menor identidade com o município, querer levar os votos da cidade de Ilhéus.
Já foi votado.
Então, Ilhéus precisa, e eu sei, reconhecer aquelas pessoas que estão trabalhando por ela. Como eu disse, a gente tem que reconhecer, o ministro Rui Costa trouxe a ponte, foi uma obra importantíssima para a cidade, como o hospital regional.
Mas
também,
ele, na época, como governador, não, ele fez mais que a obrigação?
Com certeza, mais que a obrigação dele. Mas se não tivesse feito, né, mas tem que reconhecer.
Sim.
Assim, agora nós temos que cobrar do atual governador, uhum, não, que absolutamente nada fez pela cidade de Ilhéus, e é preciso deixar de forma clara que a população de Ilhéus espera né? A ajuda do governo do estado, não é porque tem um prefeito que é do partido de oposição, é que a cidade tem que ser retaliada.
Já que o senhor comentou isso, deputado, o senhor como deputado federal, que está lá na Câmara Federal, em Brasília, convive com diversos deputados, também acaba tendo contato, obviamente, com senadores, né, da República, eu pergunto ao senhor, é normal um governador que tem que ser governar o estado todo, ele não se preocupar com algumas cidades porque o prefeito não faz parte da base dele, ou como diz popularmente, não é ligado a ele o tempo todo?
Não, não, ele é governador de todos os baianos. Ele não é governador só do eleitorado que votou no PT, né? Ele tem que estar antenado, preocupado e disposto a solucionar os problemas do estado da Bahia, inclusive, principalmente da cidade de Ilhéus, né? Uhum. Que é uma cidade que tem graves e grandes problemas, né, que precisam do apoio do governo estadual, do governo federal. É obrigação do governador olhar por todos. E a gente fica, obviamente, triste de ver 3 anos se passaram e agora, na véspera da eleição, vim aqui para anunciar, nem sei o que é que ele anunciou, na verdade, mas obras eleitoreiras que a gente não sabe nem se vai sair do papel. Essa é a realidade.
Inclusive, deputado Leu e deputado Pedro Tavares, essa vinda do governador, que ele esteve lá no local dessa obra, para a retomada da obra da BA-001, que quem mora lá já nem acredita mais, né? Inclusive, a imprensa, antes mesmo da vinda do governador, divulgou isso, que a empresa que lá está trabalhando está em recuperação judicial. É normal isso, deputado Pedro Tavares?
É de se estranhar, porque é muito tempo essa obra ser retomada, é uma obra para estar finalizada já, e uma grande luta, né, do nosso mandato, do mandato dos vereadores, do mandato de quem quer o melhor para Ilhéus. Uma obra importante, não adianta a gente falar que não é importante, é uma obra estadual importante, mas que o governo não deu a devida importância.
Sim.
Você viu aqui, durante o verão, todo mundo sonhava que no verão, o momento de maior...
De 25 e 26, né?
De 25 e 26, maior visitação aqui para a cidade, turista, tudo, e a obra paralisada. Aí chega agora no período eleitoral e é de se estranhar, anuncia a retomada dessa obra tão importante. E eu soube, espero que não seja verdade, mas eu soube que está paralisada novamente, que a obra não está andando.
Hoje tinham 3 homens, uma máquina, 2 paradas lá no local.
E sem ter trabalho efetivo, máquina parada. Então, gerou de novo uma expectativa muito grande na população e nada acontece. Aí eu queria tá concordando com o deputado Léo Lomanto que falta assim uma ação efetiva do governo do estado. Lógico, a gente tem que falar e aplaudir o que foi feito, Ilhéus merece, não foi favor, justiça por tudo que essa terra já ofertou para o nosso estado, uma das cidades mais importantes da Bahia. Fizeram sim a ponte, tem que aplaudir, fizeram assim outras coisas, tem que aplaudir. Mas é 20 anos, é muito tempo. Você acha que em 20 anos não daria tempo para consertar essa central de abastecimento? Que é uma obra enorme, que a prefeitura não tem como fazer. Por que não foi feita a central de abastecimento?
Para fazer uma obra daquela, são muitos milhões, né?
Muito dinheiro. Teria que ter o apoio efetivo do governo do estado. Será que em 20 anos?
Sim.
20 anos o governo que está aí do estado não viu que aquela obra importante, que precisava de uma reforma e não fez? Então, essa é a pergunta que eu fico a me perguntar realmente. E ver, será que só na hora do período eleitoral que vem para cá, prometer? Então, fica aqui mais uma vez a minha cobrança. Por que Ilhéus não foi tratada da forma que merece? Uma cidade tão importante. E eu não queria que isso acontecesse. Eu sou deputado estadual da Bahia, sempre fiz oposição, mas uma oposição responsável, construtiva, criticando o que tem que criticar, apontando as soluções, mas nunca fiz uma política pensando quanto pior, melhor. Não. Eu quero que o meu estado cresça. E eu queria que o governo do estado tivesse esse mesmo sentimento aqui para Ilhéus. Você veja o prefeito Valderico. O prefeito Valderico está governando só para as pessoas que votaram nele, não. A gente estava no Teotônio Vilela agora, certamente tinha ali gente que votou em Valderico, que votou nos outros candidatos, mas ele está governando para todo mundo. E é isso que eu esperava que o governo do estado fizesse aqui para o nosso município, que governasse para todos, que levasse os benefícios para a população ilhéense. Repito, uma cidade tão importante e que merece ser reconhecida, merece de ações importantes. O prefeito tem feito a sua parte, através também da ajuda dos deputados, está aqui, como o Léo disse, que já tem feito muito para essa cidade, já trouxe 17 milhões de reais em emendas, o nosso mandato e outros deputados que tragam também, é muito bem-vindo, a cidade merece, mas a gente precisa aqui, e digo isso não como oposição aqui, Kátia, você me conhece, sabe que eu sempre fiz uma oposição respeitosa, ninguém me veio para o xingamento, ninguém me veio para o lado pessoal, nada, eu faço oposição respeitosa e construtiva, mas Ilhéus merecia muito mais.
Eu, Pedro, e há que se ressaltar, né, que o prefeito Valderico, com toda a sua equipe de secretários, solicitou uma audiência ao governador, foi ao governador, levou diversos projetos para serem apresentados pelo governador, justamente com essa visão, né, que ele tem o partido dele, ele tem as opções políticas dele, mas ele tem que administrar a cidade de Ilhéus como um todo. Então ele, de forma institucionalmente, foi lá ao governador fazer os pleitos. E nós não tivemos nenhuma resposta, o prefeito não teve nenhuma resposta sobre as ações e os projetos que foram solicitados.
Entendi. E o deputado Leonel Manto já citou aqui o quanto ele já trouxe de emenda parlamentar, né? Mais de 15 milhões aí.
18. Não diminui minhas emendas, não, viu, cara?
Falei, mais de 15 milhões. Mais de 15. Então, são ele disse que agora um montante, 18 milhões em emenda. O deputado estadual Pedro Tabares também sempre trazendo aí emendas. E, inclusive, deputado, o senhor, o deputado estadual Pedro Tabares, indicou aí a possível construção de uma passarela ligando a rodoviária de Ilhéus ao bairro Teotônio Vilela, é isso mesmo?
É, foi uma indicação ao governo do estado, uma solicitação, que ali é uma questão crítica histórica. A gente passou agora pelo Teotônio Vilela. Então, essa passarela, eu falo uma passarela de pedestre também, que as pessoas não têm como atravessar. Então, tanto tempo do governo...
Até porque quem vem de lá a pé passa pela ponte, né?
Passa pela
ponte. Que acaba sendo perigoso para o pedestre.
E depois, quem quiser vir para o outro lado, tem que atravessar.
Exato.
Não, então, eu fiz essa solicitação. Eu acho que aquilo ali é uma questão que realmente tem que ter um olhar do governo do estado. E que não teve. Então, eu fiz essa solicitação. Espero que eles tenham a sensibilidade para acatar isso e realmente... fazer. Eu sei que o tempo é curto, eles não fizeram outras questões que estão em andamento, né, como a questão da duplicação da Orla Sul, mas espero que no futuro a gente tenha a oportunidade de realizar essa obra. Eu não tenho dúvida, porque Ilhéus merece, né?
E falar em Teotônio Vilela, o senhor, vocês já estiveram lá hoje, onde está ocorrendo aí essa obra, né, na avenida de pavimentação, que o senhor também destinou a emenda, né?
Isso, né, destinamos essa emenda. Prefeito Valderico me falou que quer inaugurar agora no aniversário da cidade.
Traz um spoiler pra gente, porque aqui no programa só volta quem traz spoiler.
Prefeito, nós anunciamos lá de primeira mão que além da pavimentação vai ser construído nas laterais, que também era uma solicitação, é uma solicitação grande da comunidade, os passeios.
Sim.
Né? Então ele anunciou hoje lá em primeira mão, lá na Paulo Soto, lá no Vilela, também a construção das passarelas que... é um sonho também dos moradores, né? Porque então, é sempre assim,
nessa avenida vai arrumar os passeios
laterais. Sim. E a gente agora mesmo empenhou mais recursos para a saúde, a gente trabalha por Ilhéus, é todo dia. O prefeito Valderico me liga, a vice-prefeita Vanessa, cobrando ações para o município, e a gente tem trabalhado muito, mas muito mesmo, Cátia, porque a gente sabe, o prefeito está num grande programa aí de construção de escadarias nos morros aí da cidade de Ilhéus, né? Ilhéus tem um grave problema de drenagem, que é outro desafio gigantesco que a cidade tem, que a gente tem procurado também viabilizar projetos e recursos nessa área, e tenho certeza que da nossa parte a gente tem feito muito pela cidade. Sabemos que ainda é muito pouco pelo que a cidade precisa e necessita de intervenções em diversas áreas no município, mas o mais importante, Ilhéus tem hoje. Ilhéus tem prefeito. Ilhéus tem um prefeito que acorda cedo, que dorme tarde, que viaja para buscar recursos em Brasília, em Salvador. Tem viagens internacionais que ele sempre traz novidades boas para poder fortalecer esse que é a principal atividade econômica de Ilhéus, que é a força do turismo. Né? A gente precisa ter um calendário. Ilhéus hoje, eu vejo a boa vontade e as ideias de Ilhéus ter um calendário de eventos esportivos, eventos gastronômicos. Né, fortalecer, incentivar cada vez mais a força do turismo, a força da cultura, resgatar isso que Ilhéus sempre teve. Então a gente tem a sensação que a gente está no caminho certo, são grandes os desafios, mas a equipe está comprometida, está motivada para fazer esse novo momento de reconstrução da cidade de Ilhéus seja o mais breve possível, e a gente está no caminho certo, e a gente já percebe nas ruas, a gente percebe conversando com as pessoas, a gente percebe até quando nós estamos em outros municípios e a pessoa fala, pô, rapaz, Ilhéus está diferente, Ilhéus, né, você vê, e o prefeito tem grandes projetos para a cidade de Ilhéus, né, tem grandes sonhos para a cidade de Ilhéus, e a gente sonha junto com ele, a gente sonha junto com a Semi Neto, governador da Bahia, para poder dar esse suporte, né, que Ilhéus precisa, que Ilhéus merece. A gente sonha com a grande revitalização da Avenida Soares Lopes, por exemplo,
sim,
que é um grande sonho do prefeito, e a gente tem discutido bastante sobre isso com o nosso pré-candidato a governador, ACM Neto. Então a gente tem a convicção que nós estamos no caminho certo, os desafios são grandes, mas nós estamos com muita vontade de trabalhar e de continuar ajudando a essa cidade tão querida e importante para a Bahia, que é a cidade de Ilhéus.
É, o deputado federal Leo Lomanto, o senhor assumiu recentemente a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal, né? Da CCJ. Fala um pouquinho dessa experiência pra gente.
Fantástica, né? A CCJ é a principal comissão, a mais importante da Câmara dos Deputados. Lá todos os projetos que tramitam na Câmara passam pela CCJ. Já tivemos a oportunidade de aprovar diversos projetos importantes para o povo brasileiro. Recentemente demos início e aprovamos a questão da 6x1, da escala de trabalho, e depois aprovamos no Congresso ou na Câmara dos Deputados, no plenário, o fim da escala 6x1, agora passando a escala 5x2, o projeto foi para o Senado Federal. Né, temos aprovado o reconhecimento de diversas categorias, diversas profissões, né, agente de trânsito, policial, os guardas municipais, assistentes sociais. Recentemente aprovamos o projeto do piso salarial dos garis, né, que foi um marco, marco muito grande, porque é uma categoria completamente esquecida, abandonada, que eu tive a oportunidade e um orgulho muito grande de ser relator dessa matéria, onde agora está no Senado Federal. A gente tem cobrado bastante, né, do senador Davi Alcolumbre para que possa pautar e fazer justiça a essa categoria, que não tem hora de trabalho, desde faça chuva, faça sol, estão na rua cuidando da limpeza pública dos municípios brasileiros. Então tem sido uma oportunidade. Agora tem projetos extremamente importantes que estão sendo, inclusive amanhã, Kátia, vai ser pautado o projeto da redução da maioridade penal para 16 anos. Né? Um projeto...
Tá aí uma novidade,
novidade que... amanhã, está na pauta de amanhã na CCJ. Né, nós vamos, tô indo para Brasília amanhã cedo.
Qual a visão que o senhor já tem, assim, a maioria,
a maioria, tirando a esquerda, mas a grande maioria quer a sua aprovação. A gente sente que tem a grande maioria e a gente deve aprovar e ser criado. Isso foi um compromisso do presidente Hugo Mota, né, já que a redução da maioridade penal já devia ter sido apreciada dentro da PEC da Segurança Pública, que foi aprovado, mas retiraram, e há um compromisso dele tramitar de forma separada. E depois de aprovado na CCJ, instalado a comissão especial para depois ser aprovado no plenário. Então amanhã vai ser pautado. Nós temos aí a PEC da redução do valor do IPVA, do deputado Kim Kataguiri, também que está...
Aleluia, lá nas... né? Que o IPVA, meu irmão...
IPVA é caro.
É bem caro nesse país. Caro, e tem estados como a Bahia que costuma ser mais caro ainda do que outros.
Exatamente. E a gente não tem o serviço em troca, né?
Exato.
Porque se a gente tivesse, inclusive, rodovias... né, fantásticas, aí, duplicadas, triplicadas.
O senador Jacques Wagner falou agora recentemente que a Bahia agora é um tapete as estradas.
Eu acho que ele está andando muito de avião, né? Porque quem anda nas estradas sabe das dificuldades que a Bahia tem ali. Você vê a 116, a 324, saiu a Via Bahia, ficou de se licitar rapidamente uma nova empresa para assumir essa concessão. Até hoje a gente está sofrendo lá, eu transito muito lá nessas rodovias, a gente sabe das dificuldades que tem você andar pela essa Bahia com as estradas que nós temos. Então a CCJ, como você perguntou, é uma grande experiência, assim, para mim, foi muito importante. Agradeço ao meu partido, União Brasil, pela indicação, e a gente tem procurado priorizar os projetos que venham modificar, que venham contribuir, né, com a população brasileira.
Olha, eu gostaria muito de continuar esse bate-papo aqui, mas já são 1h10, estourei aqui. Vou deixar espaço para vocês fazerem as considerações finais. Por gentileza, deputado estadual Pedro Tavares.
Alegria estar aqui mais uma vez na Rádio Gabriela, conversando com você, Kátia, prestando contas do nosso mandato nessa terra querida que mora no meu coração. Repito, a cidade onde eu fiz grandes amigos, a cidade da minha família, a cidade onde eu passei minha infância, minha adolescência, a cidade que eu amo.
É alegria estar aqui ao lado também dos nossos vereadores, dos secretários, de todo o nosso grupo político, ao lado do deputado Leo Lomanto. Alegria de ver que ele tem cuidado também dessa cidade, tem trazido investimentos importantes para o município. E agradecer a oportunidade, mais uma vez, estar aqui prestando contas do nosso mandato, falando um pouco do que a gente tem tido a oportunidade de trabalhar ao lado desse grande amigo, desse grande prefeito, que eu mando um abraço, Valderico Júnior, ao lado dessa grande amiga, que eu tenho um carinho especial, a nossa vice-prefeita,
Vanessa. Ela disse que está ouvindo, viu, jornal?
Um grande abraço, minha amiga. É, ao lado também desses vereadores, eu quero aqui agradecê-los, não só pela confiança, mas também pelo trabalho, pelo compromisso que eles têm por Ilhéus. Essa cidade que merece tudo. Ilhéus merece tudo de melhor. E a gente tem procurado, ao lado de Leu, ao lado dos vereadores, ao lado do prefeito Valderico, trabalhar por essa cidade. Oferecer para a cidade tudo que ela merece. E a gente já vê que a cidade tem mudado. Que as pessoas já têm devolvido a sua autoestima. Já tem hoje a concepção clara que tem um prefeito, um governo, tem trabalhado muito pelo município. Isso é só o começo. Eu tenho certeza que a gente tem um futuro promissor pela frente. Vai continuar esse grande trabalho, sempre buscando o melhor para Ilhéus. Então, deixo aqui meu abraço a cada homem, cada mulher da minha querida Ilhéus e todas as cidades que nos ouvem hoje com essa grande audiência daqui da Gabriela FM.
Obrigado, deputado. Senhor deputado federal, Leo Lomanto, fica à vontade para fazer as considerações.
Obrigado, Cátia. Obrigado pela oportunidade. Agradecer a Gabriela FM. Dizer que nós continuamos à disposição aqui da cidade de Ilhéus. Temos trabalhado muito por essa cidade. A cidade, como você disse, eu disse anteriormente, eu tenho uma ligação muito forte desde o meu avô, do ex-governador Lomanto Júnior, e é uma honra, um orgulho muito grande poder retribuir também com muito trabalho nesse novo momento que Ilhéus vem atravessando com a administração do meu querido amigo e irmão prefeito Valderico. Sou testemunha do seu trabalho, da sua luta. Valderico me liga todo dia, Cátia, todo dia de manhã. Léo, e aí, tem como conseguir viabilizar isso? Tem como? Nós estamos com um problema aqui e tal, assim.
O senador Ângelo Coronel comentou na Câmara do Vereador que se deixar todos os dias ele consegue uma emenda, né? Assim ele também? Ele pede sempre uma emenda sempre, parlamentar?
Mas tem que ser, pidão. né? Mas tem que ser mesmo, porque a gente sabe das dificuldades e os problemas que Ilhéus tem, são problemas históricos, crônicos de 20, 30 anos, né? Então ele tem que trabalhar muito mesmo, se dedicar muito, e eu sou testemunha da sua luta e seu trabalho. Então agradecer mais uma vez a oportunidade, estamos sempre à disposição, né, lá em Brasília, para a gente poder estar dialogando sobre temas importantes, né? Eu sei que o tempo foi curto, pedi desculpa a você pelo atraso, né? Mas a gente tem muita coisa para falar, tem vários projetos lá na CCJ que estão tramitando, que são importantes, que a gente pode, né, eu estou à disposição para em outros momentos a gente poder fazer essa discussão de forma mais profunda. Agradecer ao deputado Pedro Tavares, esse amigo e irmão, né, de uma vida, né, já temos 5 mandatos aí juntos, aí percorrendo essa Bahia, não só em Ilhéus, mas em diversos municípios. Agradecer a companhia de todos os amigos que estão nos acompanhando aqui hoje, né, os vereadores, secretários municipais. Hoje a gente já tomou um café da manhã. Como é que nós chamamos da padaria lá? Fazer um pão de ló. Lá os amigos da pão de ló, um abraço, não sei nem se podia.
Ah, não, bate o ponto nesse pão de ló. Ele convida todo mundo. Ele convida todos os amigos para ir lá tomar um café com ele. Eu acho que não é sócio lá, não é possível,
Eu acho. Mas mandar um abraço aí a todos os amigos, a nossa vice-prefeita Vanessa. Eu chamo de prima, né? Porque é a família Gedeon, a gente tem um parentesco com a família Gedeon, com o Fred Gedeon. Abraço essa mulher guerreira que veio para contribuir demais aí com a administração do nosso prefeito Valderico. E, enfim, estamos sempre à disposição. Obrigado você aí pela paciência de ter nos esperado. E em breve a gente traz mais novidades boas aí para a nossa cidade de Ilhéus.
Tá certo, então. Muito obrigada, viu? Para você que ligou o rádio agora, a gente está finalizando aqui a entrevista do dia. Hoje nós recebemos no Jornal do Meio Dia o deputado estadual Pedro Tavares e o deputado federal Leo Lomanto, ambos do União Brasil. E nós vamos encerrar por aqui a edição desta segunda do Jornal.